Porque na verdade é o seguinte, esse livro, ele é uma espécie de viagem mesmo pela palavra, sabe? E ele, na verdade, ele é detonado por um fato assim muito interessante que aconteceu na realidade. Eu tenho uma casinha lá perto da Serra da Moeda.
Sim.
Uma casinha de madeira, que eu mesmo fiz até com a ajuda de duas pessoas, para mim poder ficar lá escrevendo e tal. E numa época eu estava descendo a serra, e antes eu ainda estava lá em cima, ali perto de onde aquele pessoal salta de asa delta.
No topo do mundo.
E já estava quase que anoitecendo. Quando eu olhei para o vale lá embaixo, eu vi uma luz esverdeada enorme. E ela começou a piscar e a se mover. Aquilo me impressionou. E aí eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, puxa vida, será que eu fui escolhido para fazer um disco voador?
Que ótimo.
E aí eu entrei no carro rapidamente e desci lá embaixo no vale, no mesmo local onde eu vi aquela cena, para tentar decifrar aquilo, né?
Uhum.
E só que quando eu cheguei lá, tudo já havia desaparecido. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei na minha casa, então, eu falei, eu acho que eu vou escrever sobre essa visão. E aí eu passei a noite, a madrugada toda, e o dia seguinte escrevendo, assim, quase que num estado de êxtase mesmo, alguma coisa um pouco estranha. E esse livro, então, ele saiu disso, né? Dessa visão e da tentativa de descoberta desse mistério, o que teria sido aquilo. E um belo dia, eu conto esse caso para o professor Ângelo Machado, nosso querido amigo.
Grande.
Escritor, grande amigo, uhum. Né? E ele é...
Especialista em libélulas.
Especialista em libélulas e também outros insetos.
Sim, sim.
Eu falei, professor Ângelo, olha o que aconteceu comigo. É uma coisa que eu não contei para ninguém ainda, porque senão vão pensar que eu estou viajando, esse negócio de ver disco voador. E aí, olha o que ele me explicou, que o que eu tinha visto, na verdade, foi a dança nupcial dos vagalumes.
Olha que lindo.
Na época em que, anualmente, milhões, milhares e milhões de vagalumes se reúnem num determinado local, cuja natureza esteja bem preservada, né?
Sim.
Sem nenhum tipo de poluição nenhuma. E ali eles fazem a sua dança nupcial.
Que coisa romântica,
e só que isso dura apenas entre 2 a 5 minutos.
Caramba,
então
você
foi por isso que quando eu cheguei lá já tinha desaparecido tudo, eles já tinham ido embora. Mas o que eu tinha visto, na verdade, foi a dança nupcial dos vagalumes.
Você foi presenteado de qualquer forma.
Fui presenteado.
Então, vamos ler um poema? Você lê Utopia? Que tá na... É, que tá justamente do lado do Vagalóvides.
Ah, do Vagalóvides. Ah, tá lá, ok. Então tá, deixa eu ler aqui. Eu não sei se eu tô muito bom para ler hoje não, porque eu tô com a garganta um pouquinho irritada. Mas eu vou tentar aqui.
Vamos lá.
É, Utopia. É óbvio que ovo de ave um dia agora. Um dia agora, suave, nem tanto. Quem sabe o homem se ave, se alve, se salve. Talvez se mire no alvo de si mesmo. Si mesme, óvulo de alma móbile. E sutilave de bom agouro, se love, se ouce, se louce, se love-ne.
Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo.
Esse é o topi.
E o
aqui
poema
tem uma literação em L, né? Você percebeu.
Claro,
aqui já foi o recurso do...
É,
aí eu já estou explorando nesse poema a literação. Já em cima do L, depois o O, o V, eles
Sim.
vão entrando mais para frente um pouquinho.
É, do A, o E, o I, o O, o U.
Isso.
E depois o poema título, né?
Ah, sim. É, sim, você quer que eu leia isso também?
Ah, vamos lá. Ele é tão bonito também.
Ah, então
é
tá
poético.
Bom. Olha, ele tem o título de Vagalóvines e acompanhado de uma interrogação, né? Vagalóvines?
É uma pergunta, é.
É uma pergunta. Se, aliás, o livro todo é assim, né? Ele é cheio de interrogações e
sim.
tal, exatamente pela minha preocupação de inserir o leitor dentro desse contexto.
Exatamente, né? De deixar aberto, né? As respostas deixar são aberto. As mais variadas.
É. Então, aqui.
Vamos lá.
É, o que será? O que acontecerá? Agora que alguém no céu soletra o sol, quando será que os poemas noturnos de Urano, de Netuno, vão pintar? Há mil abelhas lá, alá, zum, zim, zom, zim. Quando será o minuto elétrico, o hipotético instante milimétrico em que esse milagre poético acontecerá? Pronto.
É isso.
E outra interrogação.
É isso aí. Você trabalha com a acentuação também, a proparoxítona, né?
É, aqui no caso ele é encerrado com a proparoxítona.
Uhum.
E claro também que nesse livro, assim, eu tive assim, algumas influências, eu não diria, mas assim, alguma certa preocupação de resgatar um pouco da chamada poesia visual, né?
Sim.
Que vem logo após o poema Praxis, uhum. O poema concreto. Lá daquela turma já da geração de 50.
Sim, que começa.
Então,
que vem pelos
tanto anos 70, que eu faço umas propostas também, que o Diogo depois, maravilhosamente, ele soube retransformar, né? Eu tinha feito alguns rabiscos, assim, então tem lá na página 30, por exemplo, Evoluções, em que eu pego apenas, assim, a partir de dois pontinhos que vão, uhum. que vão se retransformando, até se transformar num ponto só, numa bola maior, dentro de outra bola, e se transformar no planeta Terra. Depois a coisa vai acontecendo ao inverso, e a Terra vai se transformando num furacão, num vendaval, num saco de dinheiro, numa bomba, numa caveira, numa tesoura, e até se transformar num bonequinho, que é um homem.
Sim.
E no Involuções, na página seguinte, a coisa é feita mais ou menos ao contrário. A bolinha, que seria a Terra, também, ela vai evoluindo, mas no sentido ao contrário.
Sim.
Se transforma até num estilingue, volta a se transformar na figura de um homem,
uhum.
até acabar novamente num ponto de interrogação.
Para onde, de onde viemos, para onde vamos?
De onde viemos, para onde vamos? Talvez assim, as grandes perguntas que eu tenha feito na minha vida, né?
A humanidade
é
por inteira,
vim,
né?
Para mas... onde vou, de onde vim, por aí vai, né? A gente nunca vai saber.
E esses dois poemas são poemas visuais, né?
Eles então, são visuais.
Só quem tem o livro na mão que consegue lê-lo, né?
Aí fica um pouquinho difícil pelo gente explicar, né?
Então, Barreto, muito bom conversar com você, super gente boa, trabalhando demais nessa grande arte, é que a arte de dominar a palavra, né, que é tão difícil, a gente vê hoje que a educação vai tão aos barrancos, assim, e a gente precisa continuar dando a nossa contribuição, né?
Ah, sim, bom, primeiro, obrigado pelos elogios aí, e eu agora, sim, quer dizer, eu sempre tive essa preocupação também. Tanto que não foi à toa que eu abandonei a engenharia para me dedicar a esses projetos educacionais,
sim.
Porque eu sempre acreditei nisso, sabe? Eu acho que é necessário haver uma certa contribuição do escritor.
A evolução vem pela educação, né?
Pela educação, eu acredito que sem a educação não... sabe, sem um desenvolvimento assim, total dela, em todos os sentidos, principalmente no sentido do leitor ter condições e ferramentas de compreensão melhor,
sim.
dos textos, né? Então,
e da própria natureza humana, né? Porque a gente fala e expressa a partir da linguagem, né?
É a partir da palavra que tudo começa, né?
É verdade.
E a linguagem, como sendo já um processo um pouquinho mais avançado, além da palavra, do signo em si, uhum. Eu acho que essa necessidade de o leitor, de o ser humano em primeiro lugar, ele poder compreender o mundo à sua volta, através da linguagem, é que vai dar condições a ele de poder retransformar esse próprio mundo em que ele está inserido.
É,
se ele não tiver o domínio dessas ferramentas, ele sempre vai ser manipulado por quem tem esse domínio.
Exatamente.
Não é isso?
Uhum.
Então, eu acho que é uma espécie de sacerdócio também.
É verdade. Marreto, obrigado demais por conversar com a gente aqui, por falar de vaga na... Olha, eu sempre
Vagalógenes.
Eu sempre tropeço na palavra. É só pensar no vaga...
Mas é de propósito, é de propósito.
É isso
é
aí.
É pra dar nó na língua mesmo.
É pra dar nó na língua. Nó na língua também já dá um nó na língua.
Nó na língua já dá nó na língua, é ótimo. Dá um poema, hein?
É, isso dá um poema. Faça-o, você que é poeta, que domina tanto também.
Ué, eu vou tentar e depois te mando, quem sabe?
Tá bom, é um desafiozinho, faz. Uai,
tá legal, aí na próxima eu leio ele pra você.
Tá bom. Uai,
também.
Tá bom.
E eu é que te agradeço, Rosalie, por essa oportunidade, viu? E adoro esse programa seu. De vez em quando eu entro pelo Facebook e acesso.
E acompanha, é isso aí. Obrigada demais, a gente conversa depois mais um pouquinho, que o papo é sempre muito bom com você.
Eu que te agradeço.
Um grande abraço.
Outro pra você, Rosalie.
Conversei com Antônio Barreto, poeta, escritor, é um cara que domina a palavra, um dono da palavra. Ele é o autor de, entre tantos livros, de Vagalovni. Agora eu falei certo. Publicado pela Autêntica Editora, com ilustrações ótimas do Diogo Droski. E é um livro que vale a pena e tem poemas visuais também, então que não dá nem para falar no rádio. Confira lá no site da Editora Autêntica, www.autenticaeditora.com.br. O livro se chama Vagalovnis.
Falando de livros.